Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz seja com todos.
Amém.
Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Neemias. Neemias, capítulo 6. Hoje nós iremos pregar a parte 2 do sermão que nós iniciamos na semana passada. Então nós iremos reler novamente o texto do versos de número 1 a 9, Neemias, capítulo 6, versos de número 1 a 9. E quero pedir aos irmãos também, gentilmente, que após a leitura bíblica, mantenham suas Bíblias abertas para nós analisarmos os textos. Amém? Todos acharam? Diz assim o texto sagrado, verso número 1, capítulo 6. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizendo: vem, encontremos-nos nas aldeias, no vale de Mono, porém, intentavam-me fazer mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então, Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta do teor seguinte: entre agentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro e, segundo se diz, queres ser o rei deles, e puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Mandei dizer: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o intentas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Soberano Senhor, em nome de Jesus, nós nos reunimos diante de Ti, por meio unicamente de Cristo. E nos alegramos, Senhor, em Ti. Nos alegramos em Te adorar, nos alegramos em celebrarmos o Teu Santo Nome, nos alegramos na comunhão dos santos, nos alegramos no perdão dos pecados que há por meio da obra perfeita de Cristo. Nos alegramos no Evangelho de Jesus. Fala, Senhor, aos nossos corações. Nos dê graça, Senhor, para que possamos compreender a Tua Palavra, crer na Tua Palavra e, principalmente, aplicar a Tua Palavra em nossos corações, nos nossos dias a dia, para que possamos andar segundo a Tua orientação e a Tua sabedoria, aquela sabedoria que vem do alto. No santo nome de Jesus é que nós oramos. Amém.
Amém,
queridos. Fazendo um rápido resumo daquilo que falamos na semana passada e até mesmo no contexto geral, nós sabemos que Neemias tem enfrentado grandes dificuldades quando ele retorna da Pérsia, agora a Pérsia, então Babilônia, nessa terceira e última caravana do retorno do povo de Deus do cativeiro babilônico, voltando à terra que Deus tinha dado a eles e que tinha prometido a eles lá nos tempos de Abraão, em Gênesis capítulo 12. É muito tempo de história que nós temos entre Gênesis 12 e Neemias capítulo 6. Nós estamos falando de um período pós-exílio. Após Neemias, só há mais alguns poucos profetas e já inicia-se, os 400 anos de lei, o Novo Testamento. Então significa que nós estamos no final, de fato, do Antigo Testamento e da Antiga Aliança, quando nós pensamos em termos cronológicos de história. E o que é que está havendo aqui? O tempo todo, oposições. E é justamente sobre isso que eu quero falar com os irmãos no dia de hoje. Como enfrentar as oposições em nossas vidas. Como enfrentar as oposições em nossas vidas. Nós sabemos que as adversidades que já tinham se levantado para com o ministério, para com a vida do povo de Deus e para com o ministério de Neemias, é algo muito notável. No capítulo 5, nós temos um outro problema, uma nova forma de adversidade. Enquanto do capítulo 1 até o capítulo 4, as adversidades são externas, no capítulo 5 surge uma nova, ou um novo tipo de adversidade, que são as adversidades internas, problemas internos de pecado dentro do povo de Deus. E ali também já explicamos, já fizemos a exposição, entendemos, e Deus agiu no meio do seu povo com graça, com misericórdia, trazendo arrependimento, principalmente ao coração dos nobres, que eram os que estavam atrapalhando a condução do povo de Deus. E inicia-se então o capítulo 6, que nós iniciamos a pregar na semana passada. E novamente nós vemos problemas externos se levantando contra o povo de Deus, mas agora de uma forma mais sedutora, de uma forma agora mais pensada, mais arquitetada. A maldade não está necessariamente ligada àquela violência e à barbárie que nós estamos acostumados a ver, da forma como os povos queriam atacar o povo de Deus. Mas existia uma arquitetura mais silenciosa e tentando ganhar o povo de Deus com aquilo que o brasileiro conhece muito bem, que é um papo, com a maneira de falar, de forma licenciosa, o tempo todo. E na semana passada, nós fizemos essa leitura, essa mesma leitura, dos versos 1 a 9, mas o foco da parte 1 do nosso sermão estava focado, de fato, nesses tipos específicos de oposições que a Igreja de Deus, a Igreja de Cristo, assim como os crentes individualmente, sofrem no seu dia a dia. E apenas relembrando de forma muito rápida, porque já falamos isso na semana passada, nós teremos aqui algumas lições muito, 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 muito importantes. Uma delas é que as adversidades, elas são constantes o tempo todo. Elas são interinas, muitas das vezes. Uma outra lição que nós vimos nesse texto é aquele comportamento enganoso de falsa amizade. Que isso começou a surgir no meio do povo, no capítulo 6, para que pudessem atrair o povo e destruírem, principalmente, a vida de Neemias. Também observamos a maneira como eles queriam agir de forma licenciosa. Observamos também que em tudo eles falavam mal do povo de Deus. Eles não conseguiam fazer uma distinção daquilo que era bom ou ruim. Os opositores sempre irão somente enaltecer e falar mal em aspectos negativos. O tempo todo nós vimos isso. E por último, no versículo 9, me lembro, principalmente na parte A do versículo, isso é, na primeira parte do versículo número 9, a maneira como agora eles queriam, uma expressão bem popular, tocar terror no meio do povo de Deus, deixando o povo de Deus abalado. Então a primeira parte do sermão se baseava realmente nessa nova estratégia, nessa nova tática que os inimigos tinham para com o povo de Deus e principalmente com a liderança de Neemias. Hoje nós lemos os mesmos versos, versos número 1 a 9, e eu quero trazer uma releitura diferenciada, não agora focando nas oposições, mas eu quero focar em como enfrentar essas oposições, a maneira que o texto nos ensina a respeito disso. Mas aqui eu já quero trazer aqui, a título de introdução, uma palavra que precisa ficar muito guardada em nossos corações. Se nós não tomarmos cuidado com aquilo que a palavra de Deus está dizendo e olhando o texto de fato com aquilo que o texto é, palavra de Deus, a geração que nós vivemos, o momento da história que nós vivemos, nós iremos olhar para Neemias como alguém arrogante. E isso é muito triste, porque de arrogante Neemias não tem absolutamente nada. Mas no meio de uma geração, no século 21, no Ocidente, em que você não pode falar nada, em que o mimimi é enaltecido, muitos cristãos olharão para a postura de Neemias e vão dizer: não é possível que ele esteja dessa forma. E sim, ele está. Porque Deus não segue uma agenda ideológica. Deus não segue uma agenda política. Deus não segue uma agenda onde a gente faz a política da vizinhança. O povo de Deus segue a lei de Deus, o Evangelho de Cristo. E nós precisamos retornar a essas compreensões, porque de fato ele vai agir de algumas formas que hoje, com as respostas que ele dá, a maneira como ele se comporta, possivelmente, estou sendo bem educado aqui, possivelmente, ele seria taxado pela própria igreja, pela maneira como ele se posiciona. Ainda a título de introdução, na maneira como ele vai lidar, enfrentar essas oposições, um aspecto diferente eu quero abordar com os irmãos. Ainda sempre, no seu papel de liderança, todas as vezes, até o capítulo 6, todas as vezes, exceto o capítulo 6 aqui, que Neemias começa a agir dentro da sua compreensão de sua função como governador civil, um cargo dado a ele pelo próprio Deus, ele sempre, na sua liderança, aparece instruindo o povo ou dando exemplo. Lembra-se quando ele chega em Jerusalém, ele fica quieto, é aquele exemplo que a gente está vendo. Não é algo que ele está fazendo de forma falada, ensinada. Nós conseguimos perceber o comportamento dele. Ou então está instruindo o povo. Mas agora, mexeram com ele mesmo, com a pessoa de Neemias. Tanto Tobias, Sambalat, Gesem, estavam agora, de fato, tentando seduzir o tempo todo, mandando pessoas falarem diretamente com ele, não era com o povo. Enviaram carta para ele, não para o povo. E é a primeira vez que, como líder, ele vai agir por ele mesmo, pela sua própria pessoa, com foco no povo de Deus. É verdade. Mas ele vai agir dentro do seu cargo, da sua função e sabendo quem ele é. Então isso é muito importante para nós, porque isso também vai nos ensinar a liderarmos a nossa própria vida. A liderarmos a nossa própria vida. Uma vez, alguns anos atrás, eu lembro de um professor que me chamou na faculdade e ele disse o seguinte para mim. A gente estava conversando sobre algumas questões do curso mesmo, e ele dizia o seguinte: Rodolfo, se você não decidir o que você quer para a sua vida, obviamente que nós não estamos tratando sobre a lei divina, não temos, estamos falando de responsabilidade humana. Ele dizia assim: se você não decidir o que você quer para a sua vida, os outros irão decidir. E aquilo que eles irão decidir nunca será o que você desejou para você. Nunca será. E Neemias entende muito bem esse conselho. E aqui então eu quero começar a falar com os irmãos sobre como então enfrentarmos essas oposições. Uma vez dito isso, agora eu quero entrar com os irmãos no texto e quero ler com os irmãos novamente somente o versículo de número 2. Olha o que o texto diz. Sambalate e Gesem mandaram dizer-lhe, está vendo? Está se referindo diretamente a Neemias. Vem, encontremos-nos nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Em primeiro lugar, como enfrentar as oposições da vida? Discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Olhe para o texto novamente no verso 2. Não há nenhuma observação, asterisco, entre parênteses, aspas, dizendo que houve alguma informação a mais. Simplesmente, Sambalate e Gesem mandam um homem falar com Neemias, falando para ele ir para o Vale de Ono, e imediatamente existe uma conclusão desse convite. Eles querem me fazer mal. Como isso é possível? Discernimento. Discernimento espiritual. Isso é algo que todo crente precisa orar a Deus em tempo e fora de tempo para que nós possamos ter. Nós somos povo de Deus e precisamos andar segundo os olhos do Espírito, para que possamos ter compreensões de coisas que, por vista, nós não temos isso claramente. O que é discernimento espiritual? É a capacidade do crente em Jesus distinguir, discernir as intenções do coração daquele que está falando-nos algo, propondo algo, nos vendendo algo, nos convidando a algo,
dando alguma informação sobre isso, é a capacidade de discernirmos as motivações do porquê tal pessoa está fazendo isso. O que ele quer com isso? Qual é o objetivo central disso? Por que eles estão mandando essa carta? O que eles querem de fato de mim? Isso é muito importante. Até para que nós não sejamos recursos nas mãos das pessoas. Muitas das vezes as pessoas nos olham como recursos, ferramentas, para eles chegarem àquilo que eles querem. Discernimento. Discernimento espiritual é a capacidade de discernir o certo e o errado em aspectos espirituais. Discernimento espiritual é a capacidade de fazer um escrutínio naquilo que é verdadeiro ou falso no mundo espiritual. E isso é algo que o povo de Deus, quer na antiga aliança, quer na nova aliança, sempre demonstraram uma preocupação em termos. E é evidente que agora fica uma pergunta: pastor, como é que nós conseguimos isso? Como é que nós conseguimos, de fato, ter em nós discernimento espiritual? E eu quero trazer aqui aos irmãos dois exemplos claros de como obter e viver através de discernimento espiritual. Um de forma mais racional e outro de forma sobrenatural. Em primeiro lugar, de forma racional. Abra, por favor, em Salmos 119, por gentileza. Salmos de número 119. E eu quero ler com os irmãos dos versos 97 a 99. Amém? Olha o que diz o texto. 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. 98. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Quer ter discernimento espiritual? Leia, medite e compreenda a palavra de Deus. Isso é óbvio. É uma questão racional. O salmista vai dizendo no verso 98, aqueles eu os tenho, aqueles o quê? Os mandamentos. Eu sempre os tenho comigo. Isto é, não tenho apenas os mandamentos de Deus nos momentos individuais da minha meditação. Eu não tenho apenas os mandamentos de Deus na exposição da palavra num culto público como nós estamos aqui. Eu não tenho apenas os mandamentos de Deus naqueles 10, 15, 20, meia hora que eu tenho de devocional todos os dias. Eles me acompanham durante todo o dia, porque aquilo que eu leio, eu aprendo, aquilo se torna sangue e ossos, carne em mim. E eu vivo a minha vida a partir da compreensão das Escrituras. E eu consigo perceber, por causa dos mandamentos de Deus, que aquilo que estão me falando, aquilo que estão me propondo, aquilo que estão tentando me vender como factoide, né? Fake news, muitas das vezes. A maneira, as intenções são antibíblicas. Não vou aceitar. Não faz parte de Deus. Não faz parte da aliança da qual, por meio de Jesus, eu fui incluído nela. Isso é uma questão mais racional que nós temos a respeito de discernimento espiritual. Mas também é verdade que existem momentos que nós precisamos de uma ação sobrenatural da pessoa bendita do Espírito Santo em nossas vidas. E Paulo trata disso. Por favor, abra uma carta de 1 Coríntios. E é algo que geralmente nós esquecemos como crentes, com o passar dos anos. 1 Coríntios, capítulo 2. E ele traz essa informação de forma muito notória a respeito de como nós vivemos com os recursos dados pelo próprio Deus, pela Trindade Santa, à sua igreja. E isso é para todos os crentes. Não é para um grupo específico, um grupo especial, mais espiritual, para que você não baixe. Isso é para toda a igreja. Em 1 Coríntios capítulo 2, ele vai dizer, no versículo número 11, de 11 a 13. 1 Coríntios capítulo 2, versos de 11 a 13. Paulo começa dizendo, porque, preste bem atenção à narrativa que Paulo está nos levando à compreensão de uma vida cristã. Isso aqui é a prática da vida cristã, teologia prática. Porque, quantos homens sabem as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? O que ele está dizendo aqui? Que os homens, os seres humanos, quem é que pode conhecer os pensamentos dos seres humanos? Ele vai dizer, simples, o próprio ser humano. Os animais, a criação, seja flora ou fauna, pelo amor de Deus, não conhecem absolutamente nada do ser humano. Quem conhece o ser humano, em aspecto horizontal, é o próprio ser humano. E aqui já é uma paulada num monte de espiritualidade pagã. Olha, quando as estrelas estiverem alinhadas, não conhece o homem. Veja bem, quando os animais estiverem assim, não conhece o homem. A nível horizontal, quem conhece o homem é o próprio homem. E ele segue a mesma compreensão teológica dos versos seguintes. Olha só, ainda no 12. No 11, perdão. Assim também, é o mesmo raciocínio. As coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ele está colocando aqui os pingos nos is. Quem conhece o ser humano? Somente o ser humano. A criação não conhece o ser humano. Quem conhece Deus? Somente a Trindade. A Trindade se conhece, a Trindade se completa, a Trindade se ama, a Trindade se conversa, e somente eles. Agora vem o privilégio de ser filho de Deus. 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito, e percebo que o Espírito aí está com a minúscula, o Espírito do mundo, e sim o Espírito, com letra maiúscula, que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O que é que Paulo está falando que foi dado gratuitamente? Ele continua 13. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Deus nos revelou o Evangelho, a sua pessoa, o plano redentor. E Deus nos revela a sua vontade. Deus nos guia por ela. Ao convertermos a Jesus Cristo, ao sermos chamados a essa divina graça, o Espírito Santo de Deus habita em todo crente. E ao habitar no crente, ele nos revela coisas espirituais. Está falando de novas revelações. Olha, Deus manda dizer isso, aí é bobagem. Isso não existe. Mas começa a nos mostrar, de fato, o Evangelho e questões espirituais já descritas na palavra. A ponto de agora, este convertido ao Evangelho consegue, no final do versículo 13, fazer o quê? Conferir as coisas espirituais com espirituais. Isso é discernimento espiritual. Nós conseguimos. Qual o problema da igreja com relação a isso? É que a gente não perde isso. A gente me fala, Senhor, me ajuda a conferir isso de forma espiritual. Eu ainda tenho dúvidas a respeito de uma decisão que preciso tomar. Me dá discernimento. Me mostra o que o teu Espírito tem para me mostrar. Numa questão mais racional, me mostra o que a tua palavra fala sobre esse assunto, para que eu possa estar nos caminhos. Como é que foi possível Neemias negar de primeira um convite, afirmando porque ele estava negando? Eles querem me fazer mal. Discernimento espiritual. O Espírito de Deus estava sobre Neemias. E isso foi dado a toda a igreja do Novo Testamento. Isso é uma das maneiras de nós lutarmos, enfrentarmos as oposições com discernimento espiritual. Amém? Vamos voltar no texto de Neemias? Agora eu quero ler com os irmãos o versículo número 3, nós lemos 2. Ainda observando como enfrentar as oposições. Como é que Neemias fez isso? Enfrentando toda essa oposição ferrenha sobre ele. E a resposta de Neemias, então sabendo que ele iria, já negando, né, o convite de ir para o Babilônia, ele diz, verso 3, enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Segundo lugar, como enfrentar as oposições? E agora preste bem atenção. Sabendo lidar com oposições. Enfrentar oposições é uma coisa, saber lidar é outra. Vou te dar um exemplo. Quando a gente era mais jovem, criança, a gente vai para a escola, tem aquela garotada que está 2, 3 anos na frente da gente, na escola. Uma coisa é você ser aquele baixinho, que sabe que pensa, não sabe brigar, e vai mexer com o cara lá, que já está se formando no ensino médio. Enfrentar sem frente, lidar com o seu fraco, para apanhar. São duas questões diferentes. São duas questões totalmente diferentes. E agora Neemias vai dar um show de bola de como saber lidar com as oposições. E aqui eu quero fazer alguns destaques dentro do versículo 3, mostrando ele lidando com essas oposições. O primeiro destaque que eu quero deixar no versículo 3, de como ele lida com essas oposições, está em reis, mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, essa frase, de modo que não poderei descer. Qual é o destaque que ele está dando aqui? Oposições não podem nos parar. Oposições não podem nos parar. Observe quem é que está chamando ele. Sambalat, o Tobias não aparece no texto, aparece nos outros textos, e Gésio. Todos eles tinham sua importância e influência na sociedade que eles viviam. Governavam daquele lado do Eufrates, nós não sabemos disso, o texto já falou isso no início de Neemias, lá nos capítulos 1, 2 e 3. São pessoas de autoridade, mas cruéis, enviados do diabo. Mas são pessoas da sociedade de influência, de autoridade. O que é que Neemias estava fazendo? Com todo o respeito do mundo, eu estou falando isso. Mas é que eu quero trazer isso numa realidade muito clara, como se Neemias estivesse na nossa frente agora. Neemias está sentando de novo. Porque ele está reconstruindo o mundo. As autoridades se uniram e falaram: quero uma reunião com você. Ele está lá com a mulher, com todo o respeito do mundo, passando o tempo, assentando o joelho e falando assim: não vou parar. Não vou. Geralmente a gente olha para as coisas e dá uma certa grandeza para outros personagens bíblicos. Geralmente nem mesmo aparecem nos nossos personagens bíblicos preferidos. A gente vê a grandeza dos Salmos de Davi, a amizade profunda de Deus com Abraão. Nós vemos Paulo, pelo amor de Deus, que fala de Paulo. Neemias tinha que ajudar. O que Neemias estava fazendo? Assentando o tijolo, ele fala, nada para perguntar. As oposições não podem me parar. Dentro desse destaque, eu quero fazer aqui algumas informações importantes. Não pode parar no quê? Primeiro, não pode nos parar no trabalho do reino de Deus. As oposições não podem nos parar no trabalho do reino de Deus. O que é que Neemias estava fazendo? Construindo um muro, juntamente com todo mundo. Para que ele estava construindo um muro? Para a glória de Deus, para a proteção da cidade. Uma coisa que muitas vezes é vista de forma tão simples, mas aquilo tinha um valor. E não parar. As oposições não podem parar o reino de Deus. Jesus nos diz em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 31, dizendo o seguinte: porque o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem saiu a plantar no campo, sendo ela, na verdade, o menor dos grãos. Todavia, ela agora crescida se faz árvore, de modo que as aves dos céus vêm se aninhar em seus galhos. Isso é o reino. Trabalho simples, pequeno, que todo mundo está falando com um grão de mostarda, mas que o resultado disso é grandioso. Se forma do menor grão uma árvore frondosa, como uma copa gigantesca, a ponto das aves dos céus virem de todos os lugares e se alinharem nessa árvore. O serviço que você faz para Deus, por mais pequeno que seja, um dia trará resultados. Pessoas descansarão nesse serviço, vindo do Oriente e do Ocidente, como as aves dos céus, e encontrarão descanso nessa árvore frondosa, que é o reino de Deus, que numa perspectiva humana era um grão de mostarda. Mas porque Neemias não parou, o povo foi protegido, o império foi deposto, Israel se tornou soberano, Jesus Cristo nasceu. As oposições não podem parar o reino de Deus. Precisamos continuar, ainda que seja como um grande mostarda, terá resultados grandiosos, porque isso aqui tem um dono. Jeová é o dono de tudo isso daqui, e nós confiamos nele. Nós confiamos nele. Ainda dentro desse destaque, Neemias está ensinando que as oposições não podem nos parar, não podem nos parar de realizar o reino de Deus, segundo destaque, ou sub-destaque. O reino de Deus precisa continuar, mas as oposições, prestem atenção, não podem parar a minha vida para Deus. Uma coisa é pensar no formato do reino, outra coisa é pensar na individualidade da minha fé. As oposições, isto é, o agente ativo dessa terrível relação é a oposição. Essas oposições não podem parar a minha vida de fé em Jesus. Não podem. Não deve existir a mínima possibilidade. A gente avança, a gente continua, a gente vai em frente. Estão batendo, estão perseguindo, tem dificuldades, tem tribulações. Como é que a gente lida com isso? Com a palavra. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, diz na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia? Será a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, somos todos os dias entregues à morte por amor de ti, e somos vistos como ovelhas indo para o matadouro. Nós continuamos. Não importa o que falem, não importa a perspectiva que vejam de você, as oposições não nos param, porque nada nos separa do amor de Cristo. Nada nos separa. Não importa. É a tribulação quando acordo da manhã, isso não nos separa. É aquela angústia que entala minha garganta, isso também não para. É a perseguição de pessoas que só querem ver o mal, só vem mal em tudo, como está dizendo aqui, a partir do versículo número 8, também isso não para. São as necessidades mais básicas, a fome? Não. É a nudez, é a vergonha? Não. É os perigos? Não. É a espada? Não. Por causa do amor a Jesus. Por causa do amor a Jesus. Neemias está dando um show de informações de como lidar com as oposições. E lidar é uma forma de enfrentar as oposições. As oposições não podem parar o reino de Deus. As oposições não podem parar a minha vida em Jesus. Terceiro, eu agora como agente ativo, não é mais as oposições, eu não devo parar a minha vida por causa dos outros. É o que ele está fazendo. Estou acertando de novo. Não vou parar. Não vou. Não vou. São três aspectos que pode soar com arrogância. Olha o que está falando. Qual é a importância dele estar sentando de jogo? Num aspecto social? Sabemos, não tem tanta importância assim. Mas ele sabe para quem está fazendo. Ele sabe que isso significa. Então o reino de Deus vai parar. As oposições não vão parar a minha vida em Jesus. E eu também, como agente ativo da minha vida, não irei parar por causa dos outros. E quem nos ensina isso de novo é Paulo, mas agora na carta dos Filipenses, capítulo 3, versículo 13, ele diz assim: irmãos, quanto a mais, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-se das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso é de suma importância. Olha o que ele fala, ele também tem medo de ser arrogante. Ele diz: irmãos, então uma coisa eu faço, não que eu haja alcançado, não sou perfeito, não estou ainda retido de glória, não sou melhor do que ninguém, mas eu sei a minha posição. Estão falando? Eu deixo isso para trás e avanço para o alvo. Qual alvo? Tem um prêmio escondido em Cristo, que é a soberana vocação de que ele me elegeu para ser filho de Deus. E eu vou até o fim. Não vou parar por causa dos outros. Porque se nós não escolhermos aonde queremos estar, as pessoas irão nos escolher. E nunca será o que nós queríamos para nossas vidas. Isso é de suma importância. É o que eu ensino. As oposições, saber lidar com a oposição, enfrentar a oposição, é saber lidar. Uma das maneiras de lidar pelo destaque, simples: as oposições não podem nos parar. Não param em Deus, as oposições vão parar a nossa vida com Jesus, e nós não paramos por causa das pessoas. Mas o texto 3, no versículo 3, traz mais informações. Início do versículo 3: enviei os mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra. Não vou parar. Fala, irmão, estou sendo muito jovem, rapaz. Não tem mais nada importante nessa vida, nesse momento. Isso é uma grande obra. E aqui está nos ensinando o seguinte: como lidar com as posições? Valorize aquilo que é feito para Deus de forma fiel e íntegra. Valorize. Isso aqui é grande obra. Não é qualquer coisa. Isso aqui é sério. Não estou aqui como um moleque brincando. É o que Neemias está dizendo. Sinceríssimo, queridos, nós precisamos dar valor àquilo que nós fazemos para Deus, e precisamos dar valor ao ministério que Deus nos encarregou. Nós precisamos. Nós precisamos saber dar valor àquilo que nós fazemos para Deus, que não necessariamente é um ministério, mas estamos fazendo para o reino. Desde a coisa mais simples à mais complexa. E precisamos saber dar valor ao ministério que Deus entregou em nossas mãos. E não deixar ninguém menosprezar. O profeta Zacarias, no capítulo 4, no versículo 10, diz: ninguém despreze o dia das pequenas coisas. Porque é assim que Deus começa. Está no texto bíblico. É uma maneira de lidar com isso. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Na nossa realidade, não é de Benias, mas na nossa realidade, a gente vive na era digital. E dentro da era digital nós temos as mídias. E eu não estou dizendo que isso é culpa das mídias. Não necessariamente. Tem o seu peso de culpa, mas não vamos lembrar de mídias agora. Mas o problema é o coração humano. Tudo nos dias de hoje, tudo, eu vou repetir, vocês estão entendendo? Tudo é tudo que se refere ao cristianismo bíblico, nós conseguimos encontrar nas mídias hoje. E quando a gente encontra, o ser humano é estranho. A gente quer fazer comparações. Vou começar por mim. Se você procurar nas mídias, se eu procurar nas mídias, eu vou encontrar ministérios pastorais mundiais, enormes. Pastores que pregam para as multidões, estádios fechados. Suas agendas são lotadas. Ele aparece uma vez por mês na sua igreja. Talvez lá para a ceia do Senhor. Sua agenda não tem mais lugar para nada. Se alguém convidar, a assessoria dele diz assim, no nosso caso agora aqui, olha, agora só para 2025. Pastor Abel.
É isso?
Difícil, né? Lotado de gente. Quer trazer alguém, não consegue. É difícil. As pessoas conhecem ele no mundo todo. Suas pregações são dubladas em vários idiomas. E mais um outro. Uma igreja pequena. No interior do estado de São Paulo. Mas não é assim isso. Falei de todas as esferas do Senhor. Se você procurar nas mídias, você vai ver grupos de louvores misericórdia de Deus. Magníficos. Monstruosos. Equipamento primeiro. Os melhores músicos. As melhores vozes. Sabem nadar nas notas musicais. Muitas vezes você olha e fala, poxa, mas quando eu vejo isso, quem sou eu? O que é que eu estou fazendo com Deus? Porque a gente tem o desprazer de comparar. Às vezes nós olhamos, procuramos as mídias, e também encontramos congressos volumosos, enormes, de Deus, de homens de Deus, sérios, com uma estrutura inimaginável. Muitas vezes a gente fala, nossa, e na nossa comunidade? E na nossa comunidade? Nós precisamos aprender a valorizar as coisas que Deus deu em nossas mãos. Neemias estava sentando o tijolo. Eu estou fazendo uma grande obra. Porque é ali que Deus tinha colocado ele. Deus poderia ter feito com Neemias, se ele quisesse, antes da fundação do mundo, na sua soberania, o que Abraão foi, o que Paulo foi, o que Davi foi. Mas Deus queria Neemias no mundo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ainda que aquilo que você faça para Deus seja minúsculo, pequeno aos olhos dos homens, ou ainda que o seu ministério seja algo pequeno, de um grupo pequeno, de uma igreja pequena, se é de Deus, honre. Se Deus colocou na sua mão, honre. Ninguém tirou esse homem de assentar tijolo. Estou fazendo uma grande obra. Sabia valorizar. Isso é seríssimo. A maneira e a perspectiva divina que ele tem dos assuntos. Estou fazendo uma grande obra. E agora escute isso muito bem. E guarda isso no seu coração. Eu sei disso, porque como pastor, eu já respondi isso algumas vezes. As pessoas que vieram perguntar. Cristãos. E muitos ficam preocupados dizendo, pastor, como eu vou me comparar com Pedro? Há muito. Pastor, eu vou me comparar com Pedro. Eu entro 8 horas da manhã no meu trabalho, saio às 6 horas, porque eu não tenho condição de ficar pregando o evangelho, eu tenho que trabalhar, eu tenho que escutar minha família. Billy Graham, o cara pregou para mais pessoas do que qualquer homem nesse mundo, de fato é. Ninguém pregou para as pessoas do que Billy Graham. Isso aí está estatisticamente comprovado. Em quantidade de pessoas no mundo. Então vocês imaginam naquele dia, Billy Graham. Possivelmente coroado com seus dragões. E eu? Deixa eu falar uma coisa, irmão. Se você for fiel onde Deus te colocou, por mais pequeno que seja, o seu galardão pode ser igual ao de Billy Graham. Se Deus quisesse que você fosse um Billy Graham, ele tinha feito de você um Billy Graham. Se Deus colocou você na sua função, na sua área e com essa ajuda, e Deus vê em você fidelidade e amor a Cristo, o galardão é o mesmo. Porque Deus se colocou lá. Deus se colocou. Estou fazendo uma grande obra. Isso é importantíssimo. Também quero trazer um último destaque do versículo 3. Saber lidar com as proposições. Estou falando uma grande obra. Estou falando, não tem valor nenhum. Mas um terceiro destaque. E agora na parte final do versículo número 3, ele diz. Isso aqui é uma zombaria, né? Olha, alguém fala, olha o grande Denise. Isso aqui é uma zombaria. O final do verso 3. Pessoal, tudo de influência da nata da sociedade, ele responde: por que cessaria a obra
enquanto eu a deixasse fosse ter convosco. Não quero falar com vocês. Como eu sempre falo, quando eu não estou no culto, e falo com muito respeito, não dou papo para maluco, rapaz. Não dê papo para maluco. Não. O que a gente aprende com essa palavra final de Neemias, capítulo 3? Saiba priorizar aquilo que é de Deus. Por que eu vou parar agora? Por que eu vou parar nessa sala de jogo? Acho que eu vou deixar tudo aqui que eu estou fazendo, tudo sujo, tomar um banho, me arrumar e encontrar com vocês? Não dou para arrumar maluco. Eu sei o que ele quer. Neemias está nos ensinando. Não dê ouvidos àquilo que não tem valor. Não dê atenção àquilo que não é prioridade da parte de Deus. Não dê ouvidos a falatórios. Neemias está nos ensinando que nós não precisamos nos justificar o tempo todo para as pessoas. O problema é seu. Vamos para a aula. Nós não precisamos. A grande questão é que se justificar é algo que a gente precisa saber lidar por causa da maturidade. E não adianta a gente falar que a gente é maduro ou não. Isso aí é o tempo, não é o tempo que faz, mas o tempo nos mostra se somos maduros ou não. Isso é difícil. Se eu fosse responder a cada coisa que falam, é para você. Talvez os homens de Deus fossem parar o tempo todo. E a gente vai, como diria meu avô, a gente vai ficando casca grossa. A idade vai nos moldando. A idade vai fazendo a gente ter, não uma percepção teológica diferente, mas uma percepção da vida diferente. Isso é natural, isso é biológico. Isso é maravilhoso. A gente aprende ouvindo muitos irmãos também. Vou falar uma coisa aqui, vamos lá. Sobre mim. Nunca vi isso. Às vezes as pessoas acham que não vão ouvir, né? O irmão Marcos sempre fica quietinho ali. Sempre tenta ser ético, quieto, uma dele, não aparece muito. Mas aquele homem ali, de tempo em tempo, ele espera todo mundo, vocês não sabem o senhor, eu estou contando agora, na frente dele. Ele espera quase todo mundo ir embora. Eu estou lá na porta, ele me pega e fala assim: vem cá, como é que você está? Estou mentindo? O que está sentindo? Está estranho? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu cansei das duas, foi uma, duas, três que falou para mim. Ele me chamava, ele olhou nos olhos e disse assim: o seu problema não é o conhecimento bíblico e não é o seu chamado pastoral. O seu problema é que você é muito novo ainda. É isso? Esse é o seu problema. Tem muita coisa que você está amadurecendo. Por isso que você está levando para o lado. Por isso que você erra. Não é por falta de conhecimento, é maturidade. Quando eu te respondi, irmão? Nunca. Eu achava a cabeça lá. Amém, irmão. Amém. Nunca falei isso para ninguém. Estou falando para ele. Mas ele faz isso com amor, porque ele encerra sempre dizendo assim: mas fique em paz. Eu e a Tirce, como diz, a esposa dele, todo dia a gente ora por você. Para que Deus te dê graça. Para que Deus te dê força. Isso é uma gente no ministério. Saber que tem pessoas orando por nós. E a gente vai aprendendo com a maturidade. Mas tem que ter um pazinho, daqui a pouco ele já me pega, irmão. Mas é com amor. Eu me lembro que um pastor que hoje já está com o Senhor. Com certeza está com o Senhor. Uma vez ele falou o seguinte: Rodolfo, não se preocupe em se justificar tudo para as pessoas. Deixa Deus mostrar que Ele é com você. Na hora você tem que morrer. Não, eu quero mostrar, vou mostrar a Bíblia. Não, não entra em tudo isso, não. Não responda tudo, não. Deixa Deus mostrar que Ele é com você. Ele vai mudando todo mundo, ele mudou Davi. Ali é um ser elétrico terrível. Coloca o seu coração de Deus. Abraão mentiu. Deu a esposa do rei. Calma, cresceu depois. Tudo tem seu tempo. E às vezes a gente é jovem dinâmico, né? Eu gosto de todos os dias assim. A gente é jovem dinâmico, a gente quer. Ah, não, 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 tá bom. Entendi. Ele não quer papo com uma louca, eu não vou justificar. Eu não vou ir. Por que que eu vou parar de assentar de novo? Que é uma grande obra, para ir falar com pessoas da alta nobreza da outra sociedade. Você não sabe tirar. Sabendo lidar com opositores. Terceiro lugar, versículo 4. Quatro vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Os inimigos, eles insistem. Mandaram a primeira vez, lá no verso 12, falou não. Mandaram depois quatro vezes seguidas. Quatro vezes. O que é que Neemias está nos ensinando em enfrentar as oposições? Firmeza na minha posição diante de Deus. E as quatro vezes que eu neguei. Foi a mesma tática que Dalila usou para com Sansão. Você me ama? Te amo, claro que te amo. Claro que te amo. Então fala qual é, de onde provém, a fonte da sua força. Aí vai lá, brinca um pouquinho. Ela vem de novo. Aí vem, fala, não, sabe o que é? Não precisa me amarrar com o quarto de vinho. Não, é Sansão, não foi, é mentira, eu gritei, você estourou tudo de novo. É cordas novas, não é corda divina, é cordas novas. É o cabelo, as tranças. Chegou perto. Você me ama, qual é a fonte da sua força? É o meu cabelo crescido. Existe uma promessa de Deus sobre mim. Se cortar o meu cabelo, eu perco a minha força. Mulher sabe fazer homem dormir no colo. Ah, se sabe. Cortou o cabelo. Sansão, o soldado da verdade. E ele foi feito de palhaço no meio dos cristãos. Cegaram a sua visão. Aquele que tinha sido instituído uma autoridade máxima naquele período da história sobre o povo de Deus com juiz, agora estava em cárcere, cego e fraco. Porque não entendeu ser firme em sua posição. Nem mesmo nos ensinou. Você está falando uma vez? Já falei que não. Falou a segunda? Já falei que não. Está tentando me seduzir pela terceira vez? Não! Não! Você vai aqui? Para a gente manter ainda o mínimo da amizade? Não! Firmeza na posição. Ele nos ensina isso notoriamente. Notoriamente. Mais uma coisa importante. Versículo de número 8. É uma resposta já direta de Neemias. Onde os homens, a partir do versículo 6, mostram uma carta. Vamos ler o versículo 6 até o 8, acho que fica mais fácil. Então existe uma carta, e nessa carta das mentiras, e ele está dizendo assim. O teor da carta é, entre as pessoas, entre a gente, se ouviu a Gésem, e se ouviu, e Gésem diz que tu, os judeus, intentais revoltar-nos. Por isso, reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E pusestes profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo, este é o rei de Judá. Ora, o rei era isso. Segundo essas palavras, vem pois agora e consultemos juntamente. Só está falando mal. Tudo em verdade. Tudo em ação. Eles estão reconstruindo o mundo porque Deus mandou ser reconstruído. Como já tinha sido reconstruído o tempo. Desde quando Neemias queria ser rei? Não há mínima possibilidade disso. Ele nunca falou isso. Nunca quis se revoltar também contra as nações vizinhas. Israel, não quero. Eu quero, pelo contrário, quero paz, quero soberania da nação. Ele ouve e se fala agora. Como enfrentar as oposições? Para quem não consegue ver isso nesse livro, fala, ele é muito arrogante, ele ignorou o convite, falou que não era papo com a maluco, e agora eu desprezo vocês. Vocês têm algum desprezo. Versículo 8. Mandei dizer-lhes, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, no teu coração, é quem inventas. Você despreza. Não vou falar você. Um diálogo. Não tem um mínimo de base para a gente estabelecer um diálogo. Não. Não. Despreza. Está no texto. É claro isso. Não. O que você está falando? Só bobeira. Só bobeira. Nem sempre a gente precisa comprar brigas. E eu já preguei sobre isso. Nem sempre é necessário comprarmos todas as guerras. Tem guerras que são desnecessárias. O que faz? Despreza. Você quebra o inimigo. O tempo mostra. Tranquilamente. Já falei, o tempo que cura, o tempo que salva, não. Mas o tempo mostra. Fica em paz. Desprezo. O que está fazendo? Construindo novo. Construindo novo. Acrescentando de novo. Por último. Final do versículo 9. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Como enfrentar as oposições? Fale com Deus. Fale com Deus. É o que ele acabou de fazer. Aconteceu tudo. Ele se portou, teve suas convicções, fez a maneira certa. E agora? Agora vem para o quarto. E lá eu vou falar com Deus. Deus me ajuda. Senhor, está sendo difícil as oposições. Seja qual for, folha, pessoas, trabalhos, saúde, emocional, casamento, desejos, motivações, pecado. Quais são as oposições da sua vida? Não importa. Fale com Deus. Apresente diante de Deus, Senhor, fortalece as minhas mãos para que eu possa continuar no teu caminho. Me dá, Senhor, discernimento de espírito para que eu possa continuar trilhando o caminho de Cristo. Para que eu não me desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que eu possa ficar firmado em ti, para que eu possa continuar produzindo frutos do teu reino, para que as pessoas possam ver a graça e sentir o perfume de Cristo em mim. Fale com Deus, ainda que seja difícil, ainda que seja perseguições, tribulações, fome, poder, perigo, espada. Fale com Deus. Deus é um bom refúgio em tempo presente. Fale com Deus. Apresente diante de Deus. Se derrame diante de Deus. Eu preciso, Senhor, da tua ajuda. Eu preciso do teu milagre. Eu preciso do teu socorro. Eu preciso da tua graça. Eu preciso da tua força. Sê comigo, Senhor, por meio de Jesus, do santo nome de Jesus, o qual tu me salvaste e me perdoaste. Agora sê comigo, Senhor, nessa vida. Não me deixa sós. Não me deixa me perder. Me conduza, Senhor, junto contigo. Em Cristo Jesus é a minha oração. A melhor maneira que nós temos de lutar contra as oposições, fale com Deus. Deus, em Cristo Jesus, e somente em Cristo Jesus, Ele te ouvirá. Sempre e sempre. Que Deus nos abençoe. Em Cristo Jesus.
Amém?
Deus seja louvado.